Sinta o chamado. Começa agora a Hora do Sabá. Uma ciranda de vozes femininas que reverbera resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão com mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral. O eco é nosso.
Salve, salve, bruxedo maravilhoso, ouvintes da Hora do Sabá. Eu, Sara Mascarenhas, chego aqui mais uma semana trazendo para vocês aí vozes das mulheres arteiras e fazedoras. E dessa vez dando um tour mesmo, fazendo uma circulação. Tô trazendo aí para vocês o Boletim Flip pela Flora Miguel, minha co-apresentadora, querida, colunista, amiga, parceiraça. Tem também Contos Sagrados, da Camila Genaro, e a coluna Parte da Arte, da Dias, trazendo aí, mais uma vez, presente na Hora do Sabá, Júlia Lua, Juli Lua, ela mesma, direto aqui de Santos, escritora. Cabe muito bem nessa pauta da Flip, inclusive, da gente falar sobre escritoras. Fora isso, eu trago uma cobertura para vocês aí, um panorama 360, com depoimentos de mulheres que participaram da Rio Innovation Week de várias formas. Tem palestrante, tem mulheres que trabalham na equipe de produção, staff, patrocinadoras, enfim, tá muito bacana. Quero que vocês acompanhem aí. Fora isso, tem Bumbum Astral, Jaque Falquete, tem também muitas outras músicas aí no meio desse paranauê todo que a gente trouxe para vocês. Espero que vocês curtam. Eu já volto e um beijo.
Desculpa, baby. Não nasci no Leblon. Eu não tenho carrão. Mas eu beijo muito bem, que você nem vai notar que o meu sofá não tem encosto que te apoia. É só e te dizer que eu te amo. Desculpa, baby. Sou uma pessoa comum. Influência eu não.
Agora, Papo de Arteira, um encontro de ideias, histórias e vivências. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Com a Natasha Bernardo, encontrei ela no ponto de táxi. Eu estou realmente entrevistando mulheres aqui na Rio Innovation Week. E ela deu uma palestra sobre moda, arte e design.
E como hoje os lares, né, as casas, não só são casas, mas como refúgio, lar, e como a arte pode entrar para trazer um pouco de conforto, de uma pausa para a gente parar tudo que está fazendo, olhar e repensar, e até um ritual do dia a dia para que a gente possa deixar um pouquinho o celular de lado, deixar as redes sociais, tomar um café e ter um olhar contemplativo. Acho que é isso. Eu quis trazer um pouco desse meu olhar. Eu sou formada em moda. Eu fiz vestido de noiva por mais de 10 anos. E aí, na pandemia, com a falta dos casamentos, dois filhos pequenos de menos de 2 anos, eu resolvi voltar a pôr a mão na massa e, literalmente, criei uma técnica que eu abri um Instagram na sala de casa em maio e, em novembro, estava expondo em Madrid.
Que legal!
Conseguindo meu dinheiro... conseguindo, né, voltar a ter meu dinheiro, a ter minha independência, e não só isso, a ressignificar um monte de coisa que pra mim já tinha se perdido, né, depois de ser mãe.
Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço pra todas as mulheres que vêm na Hora do Sabá.
Claro.
Se você encontrasse com a menina que você foi, o que que ela te diria? Qual seria essa troca?
Se eu encontrasse a Natasha lá de uns 15 anos, tenha coragem, igual você tem muita, seja persistente e lembre sempre das suas raízes.
E só para fechar, como é que você se sente estando no maior evento do mundo de inovação e tecnologia, falando de moda, arte e design?
Para mim foi uma honra, foi um privilégio e legitimou muita coisa que nós mulheres às vezes precisamos ouvir dos outros, né, para validar em nós mesmos. E para mim foi, foi uma validação disso tudo, desse trabalho que eu tenho feito, do que eu acredito e de toda a sensibilidade e sentimentos que eu coloco no meu trabalho.
Muito obrigada, Natasha.
Imagina, prazer foi meu.
Conheça agora Papo de Arteira, um encontro de ideias, histórias e vivências. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Maiara Almeida, conta pra gente como é que tá sendo pra você participar desse evento que é o maior da América Latina de inovação e tecnologia.
Então, é a minha segunda vez, né, na Rio Innovation Week. Na outra ocasião eu vim falando sobre um projeto que eu desenvolvi para as jovens, né, periféricos e produtores de música das periferias do Rio. Hoje eu vim numa outra posição, eu vim como mediadora, mas foi uma honra imensa mediar um papo com Paula Lima, Wilson Simoninha, Sani Pitbull. Eu acho que falar sobre a música preta brasileira é falar sobre a música brasileira de maneira abrangente, porque não existiria música brasileira sem o protagonismo dos artistas pretos. Então, assim, eu me diverti, eu me emocionei, eu me senti inspirada, foi maravilhoso, foi maravilhoso.
Agora, só uma última pergunta. Como é que a música e a tecnologia se conectam?
Eu acho que a música, né, a tecnologia, ela democratiza a música, né? Ela faz com que a música, ela seja acessível para mais pessoas consequentemente mais diversa. Então eu acho que a magia da tecnologia influenciar a música, chegar na música tá um pouco nisso.
Tá certo, obrigada, viu?
Imagina.
Fica mudo, até parece nem me conhecer. Só pra te ver, já andei tantas léguas de saudade. Vivi em busca da felicidade, fazendo tudo pra não te perder. E o bem querer que toma conta do meu coração, já tá sabendo que toda paixão que eu preciso só acho em você. Saiba que quando eu te vejo, o fogo do desejo quer me consumir. Quero de novo teu beijo, matar minha sede e ficar junto a ti. Não me venha com palavras, com frases amargas, qualquer coisa assim. Porque seu olhar não mente, ele diz que você sente saudade de mim. Tudo, meu coração não fala, fica mudo, até parece nem me conhecer. Só pra te ver, já andei tanta légua de saudade. Vivi em busca da felicidade, fazendo tudo pra não te perder. E o bem querer que toma conta do meu coração, já tá sabendo que toda paixão eu preciso só acho em você. Saiba que quando eu te vejo, o fogo do desejo quer me consumir. Quero de novo teu beijo, matar minha sede, ficar junto a ti. Não me venha com palavras, com frases amargas, qualquer coisa assim, porque seu
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Oi, gente, tô aqui com a Raquel e eu vi ela, eu tava passando e vi ela com um livro antigo na maior feira de inovação do mundo. Raquel, conta pra gente. Leitora. Lendo livros antigos.
Um livro que tá passando de mãos em mãos, né? Esse aqui veio diretamente de Brasília pras minhas mãos, tá bom? Muito bom incentivar a leitura, né? Nem todos têm um valor, né? Tem um como pagar pelo livro, então é muito bom ficar compartilhando, ter medo de ler, dá pro coleguinha que ele vai ler também, tá bom?
E dopamina, lágrimas e chuva foram parte da rotina. Agora eu me sinto bem. Paguei minhas contas, devo nada pra ninguém. Copo de água e remedinho. Todas as manhãs tomo essa dose de auxílio. Um dia eu consigo sem. Já dei vários passos, tiro pedras do caminho. Se eles dão um grito, eu devolvo dois. Não tenho mais idade pra fazer depois. Se dou um salto, vou pra lá do horizonte. Não forço a barra, só derrubo ela inteira. Gosto de rir, mas nem tudo é brincadeira. Me emociono com uma conversa séria. Eu sou feita de água e sal. Criatura sobrenatural. Só quero o bem, eu não quero o mal. E eu sou feita de luz e poeira. Dispensa a palavra grosseira. Língua afiada, por isso eu tô inteira. Eu sou feita de água e sal. Coração sobrenatural. Desejo o mal.
Saiba,
eu encontro o caminho que leva pro mar. Deixo o percurso na areia. Desenho as ondas só pelo meu olhar. Na correnteza me faço sereia. Não deixa levar, não. Deixa levar. Não deixa levar, não. Deixa levar. Na trilha que eu montei, eu encontrei o meu caminho. Sei que o futuro é divino. De energia baixa eu não compartilho. Me protejo, sigo fluindo. E já tô pronta porque sei que vão falar. Desse jeito não tem como não comentar. Juntar a Ivy com a Dream, mudar o ar. Esse é o início da nova era. De água e sal, coração sobrenatural. Só quero paz, não desejo o mal. E eu sou feita de luz e poeira. Dispensa a palavra grosseira. Língua afiada, por isso eu tô inteira. Água e sal, de água e sal. Feita de água e sal. Água e sal, de água e sal, ah.
Luz e poeira.
Água e sal, de água e sal. Feita de água e sal, água e sal, água e sal, ah.
Luz e poeira.
Pessoal,
pessoal, eu tô aqui com a Josi, que é do Banco do Brasil, e ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre o Banco do Brasil ser um dos maiores patrocinadores aqui do evento e da presença das mulheres. Linda, Josi!
Poxa, eu que agradeço pelo convite, muito legal estar aqui conversando com vocês. E o Banco do Brasil estando no Rio Innovation Week, primeiro, é uma celebração, acho que já dá para sentir esse clima, nosso stand que abraça, né, toda essa diversidade, toda essa nova geração e com uma presença assim, maçante, né, das meninas da TI, as meninas do marketing, as meninas que se jogam empreendendo tanto em tecnologia como em inovação e elas estão por aqui. Então o Banco do Brasil ele criou esse projeto, né, de marketing que trabalha, entrega uma experiência de marca em diversas perspectivas. Que a gente tem aqui gamificação, a gente está aqui com um rolê que rende, que entrega uma ativação e uma das maiores plataformas, né, de games do mundo mesmo, que é o Roblox. E a gente criou aqui um duelo, a galera está se jogando, lutando muito pelos prêmios. Tem premiação instantânea, porque é um jogo de tabuleiro onde você fica na fila, mas ganha prêmios instantâneos. Você faz o duelo, é de educação financeira, gente, então tem que lidar bem com o perrengue, tá? Se equilibrar e aí você pode se transformar no rei ou a rainha do rolê. Eu vou te falar, hein? Tem muito mais rainha do que rei do rolê.
Ah, que tudo!
E a galera também, nessa brincadeira de rei e rainha, eles ganham então um ambiente de cocriação, onde o nosso usuário que visita esse stand, ele cocria o próprio brinde. Então, isso tudo é uma experiência, claro, de brand, onde o Banco do Brasil, ele se coloca como esse provedor, né, esse direcionador de ecossistema, tanto de tecnologia, sustentabilidade, inovação, e ele traz para o palco a criatividade, onde todo mundo é convidado a fazer o seu rolê render.
Arrasou, arrasou. Obrigada, Josi, você arrasou demais. E escutem mulheres.
É sobre isso.
A minha pele tem o tom do sol que brilha no horizonte. Venho caminhando no passo apressado. Eu me refaço, viro dado, não sou de mandar recado. Quebro todas as cabeças na minha frente. Se tu achou que me deitou, eu sinto muito, meu amor. Eu tenho sangue das rainhas do marfim. Não quero entrar em disputa, não diminui minha luta. Tô no fronte, ninguém vai pisar.
Onde quiser e você.
agora, Papo de Arteira, um encontro de ideias, histórias e vivências. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Pessoal, estou aqui com a Brenda, que é da produção da Yellow House. E, Brenda, bem-vinda à Hora do Sabá. Conta pra gente como é que está sendo a ocupação das mulheres nessa edição da Rio Innovation Week.
Olha, essa é a minha primeira edição trabalhando como produção da Innovation Week. E majoritariamente a equipe é completa por mulheres. Nós estamos em todos os lugares, não apenas trabalhando nos estandes, mas também na parte da produção, de edição, de captação. E está sendo incrível. Acredito que cada vez mais as mulheres têm sido capazes de espaço no meio, mostrando que elas são capazes.
Obrigada, Brenda. Muito obrigada.
Cada liberdade, você sabe que é verdade, pois eu nunca precisei de aprovação. Minha força tá no sangue que me vem jorra aos litros, mas você não ouve os gritos que eu dou por outra dor. Dor de ser sempre culpada por tudo sem fazer nada, simplesmente por nascer sendo quem sou. Sou mulher, sou santa puta, mas sou dona do que eu quiser. Sou vaca, profana, pomba, gira, deusa, nana, ama quem ela quiser. Sou mulher, sou santa puta, mas sou dona do que eu quiser. Sou deusa, não ama quem ela quiser. Meu discurso não lhe importa, porque eu tenho uma vida torta, longe do que você pode entender. Você sempre me sabota, saiba que isso não me choca. Quando eu entro numa luta é pra vencer. E eu não tô interessada em crença equivocada que afeta a natureza de quem sou. Sou mulher, sou santa puta, mãe, sou dona do que eu quiser. Sou vaca, profana, pomba, gira, deusa, nana, ama quem ela quiser. Sou mulher, sou santa puta, mãe, sou dona do que eu quiser. Sou vaca, profana, pomba, gira, deusa, nana, ama quem ela quiser. Sendo meu corpo minha regra e eu quero me dispor o peito, isso não me diz respeito e você vai me respeitar. Sou mulher, sou santa puta, mãe, sou dona do que eu quiser. Sou vaca, profana, pomba, gira, deusa, nana, ama quem ela quiser. Sou mulher, sou santa puta, mãe, sou dona do que eu quiser. Sou vaca, profana, pomba, gira, deusa, nana, ama quem ela quiser.
Oi, pessoal, eu tô aqui com uma mulher linda, maravilhosa, que tá recebendo todo mundo na plenária VIP, que é o palco principal do Rio Innovation Week. Estamos com Raquel Teles, ela vai falar pra gente como é ser uma mulher que tá aqui lidando com 185 mil pessoas em 4 dias. Linda, Raquel.
Tudo bem, gente? Bom dia. Esse mundo aqui é maravilhoso, é minha primeira vez. Eu tô ficando louca, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, sabe? As pessoas entendem, respeitam o nosso trabalho, entendeu? Cara, é muito bom, muito bom. Só vocês estando aqui pra poder ver essa experiência, viver essa experiência, né? E ver o que realmente
é esse mundo.
E você está conseguindo aproveitar alguma coisa das palestras?
Consigo,
absorver
consigo.
Esse conhecimento todo? Porque você está vendo as melhores palestras. Como é que é para você isso?
Eu consigo ver, eu consigo ouvir. Eu estou assim, impressionada com as palestras deles, que como é a primeira vez eu não sabia como é que era. Mas agora até eu vou começar a investir nesse mundo.
É isso aí. Obrigada, Raquel. Nada. Sucesso. Escute Mulheres.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
É isso aí, galera. A gente voltou depois dessa infinidade de conteúdos maravilhosos que a gente pôde colher lá na Rio Innovation Week. Foi incrível poder participar desse evento que se consagrou como o maior evento de inovação e tecnologia do mundo. Olha, a gente ouviu aí várias mulheres. Essa última canção, Eu Sou Mulher, da Maiara Pera. A gente ouviu Maeve com Sai da Minha Frente. Água e Sal, da Adriana Sante. Seu Olhar Não Mente, da da Joyce Alane. E também ouvimos aí Dias Cinzas, da nossa queridíssima Exódia. Galera, que programa, hein? Agora a gente vai...
Começa agora Contos Sagrados, uma coluna por Camila Genaro. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, minha gente, eu sou a Camila Genaro e eu tô aqui mais um dia para contar histórias para vocês e pra gente pensar juntos acerca dessas histórias que eu conto. Aliás, hoje a história que eu trouxe é exatamente pra gente não esquecer de quem somos, de onde viemos, pra gente não sucumbir ao esquecimento, sabe? Eu acho que narrar histórias, rememorar, conversar sobre, é uma forma de não sucumbir ao esquecimento. E aí, eu trouxe uma história que fala, que faz uma pergunta: o que há de melhor nessa vida? E ela começa mais ou menos assim. Houve um tempo em que o mundo era habitado apenas por mulheres. E foi nessa época, bem no centro do mundo, que um dia o vento da preocupação chegou bem forte e pousou no ombro da deusa da sabedoria. E quando ele pousa, vocês sabem como é, fica ali, pesando, nos deixa atordoadas em busca de um caminho, de uma solução, de uma resposta. Pois com a deusa da sabedoria não foi diferente. Ela mergulhou em uma reflexão muito profunda e parecia não ter força para sair dali. Tanto que convocou outras deusas, fadas e todos os seres para se juntarem a ela. Então, ela chamou a deusa do amor e perguntou: seja você nossa orientadora e nos diga o que há de melhor nessa vida. Ora, eu penso ser o próprio amor, respondeu. Ah, mas nessa mesma hora, a deusa da beleza, que trançava seus longos cabelos enrolados, pediu a palavra e foi logo dizendo: Ah não, o melhor da vida é o charme, a graça. E dessa maneira, muitas outras deusas e também as fadas pediram para dar cada uma a sua opinião sobre aquela pergunta que tanto afligia a deusa da sabedoria. Não se sabe quanto tempo passou, mas a deusa da sabedoria ia ficando cada vez mais preocupada. Olhou para um lado, olhou para o outro e chamou a única deusa que ainda não tinha dito nada e a convidou para ajudar. Deusa da morte, nos diga você o que há de melhor nessa vida. E ela, com suas vestes escuras e compridas, se aproximou vagarosamente e olhou da maneira sombria e bela para todos que estavam ali presentes. Depois de alguns instantes de silêncio, pediu que todas passassem por ela e ficassem bem à sua frente, uma a uma. A primeira foi a deusa do amor. Com passos acanhados, caminhava e deixava cair seu longo vestido vermelho, milhares de rosas perfumadas que cobriam a terra. Logo depois, a própria deusa da sabedoria caminhou até ela e, enquanto caminhava, espalhava margaridas brancas e quase sem perfumes que caíam de suas longas saias. Então, veio a deusa da tristeza, andando cabisbaixa e deixando cair flores de lis por toda a terra. Também parou em frente à deusa da morte e seguiu. A deusa dos sonhos também fez o seu caminho, um pouco mais esbelta, com uma túnica amarela, deixando um rastro imenso de cravos pela terra. E assim foi, durante todo o dia e a noite, até o momento em que nada mais restava naquela terra com flores lindas, porém pisadas e esmagadas. Todas perceberam que uma florzinha roxa, com um miolo dourado, teimava em florescer. Quem as deixou cair foi uma pequena deusa vestida com um vestido lilás e perfumado. E nesse momento, a deusa da morte, olhando novamente nos olhos de todas, virou-se para a deusa da sabedoria e disse: "O que há de melhor nessa vida, eu não sei, mas sei o que há de mais forte. E essas flores foram semeadas pela deusa da memória." E dizem que foi naquele momento que a deusa da sabedoria passou a chamar aquelas flores de Perpétua. E é por isso que até hoje se diz que a morte só existe onde não há história. E essa história teve um começo, um meio e chegou ao seu final. Muito obrigada pelos ouvidos atentos.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Apaguei do gravador nossa canção, pus a mala sob a mesa. O meu barco vai pro mar. Parto só pra não ter que dizer.
Da viola, o meu barco vai pro mar. Eu parto só, mas carrego você.
Eu correr,
tatuei no coração
nossa canção,
e no braço da viola
o meu barco vai pro mar.
Eu parto só,
mas carrego você.
No calor do momento, palavras que não têm a ver com a beleza do que fomos nós.
Deixa passar,
deixa eu correr. Obrigada, gente. Linda essa música, né? Eu escolhi essa a dedo ali, porque eu falei, nossa, que música linda.
E ficou tão linda.
Conheça agora Papo de Arteira. Um encontro de ideias, histórias e vivências. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Salve, salve, ouvintes da Hora do Sabá. Aqui é a Flora Miguel, parceira de radinho de vocês há mais de 7 anos. Eu ando sumida, eu bem sei. E da parte aqui que me cabe, tava com saudade de dar as garras por aqui. Chego de mansinho, salve Sara Mascarenhas, com o meu relato de viajante, poeta e jornalista feminista, falando sobre a 23ª Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, que rolou entre os dias 30 de julho e 3 de agosto, e que foi mais nossa do que nunca. O evento encheu as ruas do centro histórico da cidade, contando com cerca de 34 mil pessoas, programação literária diversa. Quem recebeu a homenagem da vez foi o poeta Paulo Leminski, permitindo que a brisa poética soprasse pelos 5 dias da festa. E eu confirmo, é festa mesmo. Festa das boas, festa feminista. Programação principal levou ao palco 21 mulheres e 15 homens. Metade das mesas principais também foi composta exclusivamente por autoras. Na mais vista delas, a Marina Silva reuniu milhares de espectadores. Na programação paralela, elas também estavam na linha de frente. A escritora e ecofeminista Graziella Brum, nossa parceira aqui na Hora do Sabá, lançou o seu livro Engerar Onça, com direito à condução do painel literário As Paisagens e a Miragem na Literatura, dentro da Casa Ofício da Palavra. Eu mesma estava por lá e eu pude acompanhar ao vivo a potência intelectual, artística e sensível da Grazi. Ainda do que eu vi de pertinho, o Festival Primata, realizado pela editora aqui de São Paulo, com foco em poesia contemporânea, Editora Primata, que ocupou a Casa Gueto, uma casa de editoras independentes, contou com as apresentações musicais da Marina Mello, que pousou na minha última coluna aqui no programa, e entre toda essa maresia paratiense, mostrou faixas do seu último disco, Ousar Abrir, alguns hits da carreira e experimentações inéditas, e também contou com o show da Bruna Lucchesi, responsável pelo brilhante, lindíssimo álbum Quem Faz Amor Faz Barulho, no qual ela gravou as composições do songbook do homenageado da vez, o Paulo Leminski. O Festival Primata ainda teve o lançamento da ótima plaquete de poesia Algo Rítmico, da Gisele Viana. Recomendo. Entrem no site da Primata, acompanhem Gisele Viana, acompanhem Marina Mello, acompanhem Bruna Lucchesi. As mulheres também foram maioria na autoria dos livros mais vendidos na edição de 2025 dessa Flip, ocupando 7 das 15 posições de autores mais vendidos. A escritora espanhola Rosa Monteiro foi a autora mulher que mais vendeu obras, seguida pela brasileira e poeta Mar Becker. Neide Sino, Liv Strongkist, Conceição Evaristo, Giovanna Madaloso e Dolores Reis também integraram a lista de 15. Entre os 20 livros mais vendidos da edição, obras de Neide Sino, Rosa Monteiro, Dolores Reis, Mar Becker, Dália de Lacerda, Giovanna Madaloso, Anabela Mota Ribeiro e Vera Iaconelli. Durante esses dias e noites de Flip, eu também pude conhecer muita gente incrível e me reconectar com outras tantas que só ou quase só eu encontro por ali. Enquanto autora, participei de uma mesa sobre música e poesia e investiguei conjuntamente as possibilidades de intersecção entre ambas linguagens, ou até melhor, borrei conjuntamente essas margens. No stand da editora Primata, quem lançou meu livro Tempo Sem Cruz, meu livro de estreia, e as plaquetes que eu fui lançando posteriormente, Ira, essa escrita com as poetas Priscila Kersh e Camila Martins, Tempo Sem Cruz, uma edição de bolso bilíngue português-espanhol, do meu primeiro livro, e a minha última aventura literária, a plaquete Casa de Praia. Eu me conectei com diferentes escritoras e escritores, que eu estava ali como autora também, e enfim, as trocas foram muito prósperas. E a gente da leitura, a gente da palavra, a gente da troca. Voltei com presentes de escritoras nas quais, pouco a pouco, eu tô adentrando o universo. E eu vou listar tudo que eu trouxe na mala das mulheres contemporâneas que confiaram a mim a sua escrita, além de finalizar com duas pérolas que eu ainda não tinha aqui na biblioteca. Graziella Brum, lançando Em Gerar Onça. Rosa Consuela, ao lado de Amaranto Dias, com o livro Com a Boca Entreaberta. Lívia Cristina, LC, com Matei Dentro de Mim um Bicho. Marina Mion, com Da Saudade Não Se Perde Nem o Grito. Letícia Negrete, com Ossos. E Judith Butler, com Corpos que Importam, Os Limites Discursivos do Sexo. E Cristina Peri Rossi, com a recém-lançada e incrível antologia poética Nossa Vingança é o Amor. E que seja sempre.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Que delícia poder ouvir Flora Miguel aí nesse boletim da Flip. Teve também a Flipei e a Grazi lançou esse livro Em Gerar a Onça na Flipei também. Tá aí com a sua editora e circulando com esse livro lá de Alter do Chão até o Rio Grande do Sul. Muito legal poder trazer as mulheres escritoras aqui. E não esqueça de acessar o blog Hora do Sabá, horadosabá.com.br/blog, todo dia texto novo, várias escritoras do Brasil inteiro. Você pode escutar aí Jaque Falquete, que tocou no Chiquinha Gonzaga Fest esse final de semana aqui em Santos, com a música Pra Não Dizer. E a gente vai para a última coluna. Obrigada pela audiência. Eu vou voltar para falar rapidinho com vocês, me despedir, falar horário, rede social, parte da arte.
Começa agora Parte da Arte, uma coluna por dias. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá, eu sou Dies e esse é mais um Parte da Arte. No episódio de hoje, eu trago mais uma mulher maravilhosa que eu conheço há muitos anos e tenho muito orgulho de toda a trajetória dela, que é mãe de quebrada, poeta, escritora, assistente social e futura bibliotecária. Ela está nos corres da literatura incentivando a leitura e a escrita em espaços periféricos. Idealizadora da Biblioteca Comunitária Contos de Fadas Periférico, onde estamos nesse momento, com foco de educação afrocêntrica e autores negros e periféricos. Com vocês, Lua.
Salve, galera! Suave na nave.
E aí, meu amor, como que você tá? Fala um pouco de você, do que você faz, desse espaço.
Pô, eu sou uma mulher periférica, fui mãe adolescente, hoje chegando aos meus quase 40 anos, que tá conseguindo sobreviver da literatura, que a literatura se tornou mais até do que um bote salva-vidas, é se pá, já tá um barco, assim, já dá até danando pra remar. A literatura invadiu minha vida de uma forma que hoje eu sou escritora e tenho uma biblioteca dentro da minha casa e vivo entre livros e histórias.
Que legal. E como que começou essa...
A biblioteca?
Esse seu mergulho na literatura.
Por incrível, sempre fui uma adolescente, que nem assim, engravidei cedo, sempre fui meio caótica. Minha vida, eu sou uma pessoa assim, meio uma energia mais caótica e tal. É, choro, gritaria.
Mas... É verdade, esse bilhete.
Não, eu percebo que eu sou. É conflitoso até pra mim, né? Uhum. Se você é uma pessoa caótica, quem é, sabe, é difícil também. Sim. Enfim, eu tentando agora organizar, fui pra algum lugar. E a literatura, ela entra na minha vida, na verdade, por conta de ter um companheiro que me agredia. Ah, lembrei onde eu ia chegar falando que era uma pessoa caótica, mas eu sempre gostei de ler. Ler eu sempre gostei. Mesmo na escola, a biblioteca era refúgio, sabe? Sabe aquela adolescente também que sofreu um bullyingzinho? Ela vai pra uma biblioteca, ler era bom, era companhia, sempre foi um lugar de leitura. A minha vida toda eu me apoiei na leitura como amizade até. Mas... eu sofri uma violência com o pai do meu último filho e ele me despertou o lugar de escrever. E é muito doido que para a maioria das pessoas escrever é o lugar de dor. Para as mulheres pretas, certeza, né? De Carolina, Conceição, quanto mais vocês lê, você vê, é aquele lugar de dor, né? E não tem de fato como uma pessoa preta escrever de flor. Ela precisa primeiro botar para fora a dor, né? E pra mim foi isso. O pai do meu filho me deu um cacete. É lógico que não era o primeiro, mas foi um cacete de porrada mesmo, sabe? De fechar o punho pra cima e pra baixo. E aí as crianças estavam vendo, gritaria e tal. E aí ele... Ai, que ódio quando a gente já começa a chorar, né? No meio da história que você conta 20 mil vezes, ódio! Desgraçado! Mas nesse lugar de, tipo assim... Eu fui escrever, porque eu queria muito xingar, eu queria muito gritar. E aí a poesia manda, mas chama, você não passa de um vacilão, né? Isso aqui lá. E o apelido dele era Maguila, ele era professor de boxe. Menina, ele ensinou a me defender porque ele achava sem graça me bater parada. Caralho. Ele queria que desse uma movimentada, assim, sabe? Tanto que eu aprendi a lutar boxe. Mas nessa ele quebrou o dente, costela, foi, sabe, desse nível, assim. Aí eu fui lá pro quarto, escrevia poesia e tal. Eu acho que escrevi essa poesia que depois foi mudando. Mas aí depois tudo virava isso. Ah, o moleque foi enquadrado, né? Porra, quer me meter, mas não pode? Você escreve uma poesia. O teu dia foi... Eu sou mãe atípica, então às vezes o dia era muito infernal. Você escreveu a poesia. E aí foi indo, foi indo. Aí, enfim, virou um livro que na Paulo Gustavo, eu, na primeira, né? Ali no meio da pandemia. É. Abriu esse edital, tinha acabado de sair do Procomum. E no Procomum eu tinha estudado sobre uma empresa de festas comunitárias, né? Então era um outro projeto, não era literatura, né? E eu falei, o que, que eu vou fazer? E as pessoas começaram a entrar durante a pandemia, né? Perceber esse lugar da leitura e da importância da escola, né? Que as pessoas falaram, ai, vamos, como que era antes da pandemia? Achei maravilhoso, porque antes queriam muito o negócio de home office, né? Aí depois que eles viram qual é o trabalho do professor, o quanto que eles não têm competência, entendeu? E a mesma coisa com a leitura. Começou a se perceber que, porra, né, precisa ter mais espaços. E as pessoas me traziam livros, mas era um livro que elas não queriam mais ler. Né? Então, falei,
como incentivar, né, a leitura dessa forma?
Né? E tem também o lance do livro didático, porque quando eu era adolescente, criança, assim, o livro didático tinha que passar pro irmão. Hoje em dia não precisa. É um fomento de educação importantíssimo, mas as pessoas não sabem o que fazer. E o certo, na real, é na minha concepção, o melhor uso desses livros didáticos, que ninguém estuda pro Enem com a apostila do objetivo de 2015. A gente tá em 2025, o Enem é sobre hoje, sabe? É a reciclagem, né? Então as pessoas me perguntam, o que fazer com esses livros? Posso levar na tua biblioteca? Manda pra reciclagem, ele vai ter um valor ali também pra aquela pessoa. Mas eu quis conseguir livros de educação antirracista, que é aí que vem a biblioteca, né? E aí minha vida começa a virar só literatura, porque aí eu tô escrevendo e começo a escrever também outras coisas, começo a escrever putaria que eu gosto, escrevo pra infância. Eu não quero me resumir num lugar.
Claro.
Eu não quero ser uma mulher preta que conta suas dores, entendeu?
Claro.
E não quero escrever só minhas histórias, sabe? E aí, enfim, fui indo, brincando.
Maravilhosa. E aí uma coisa, né, que eu falei no começo, né, de como a gente pode pensar cada vez mais em ponderar esse lugar da literatura dentro das artes, assim, né? Porque eu sinto que a literatura, ela tá distante do pensamento artístico. E aí você citou duas coisas que pra mim é muito importante, que coloca a literatura dentro desse lugar artístico, que é a transformação de um sentimento em algo, né? Que é isso, você vai colocar suas dores ali e transformar isso em arte, né? Em poesia, enfim. E outra coisa que você falou é o trabalho, né? Assim, como que isso também te sustenta de alguma forma. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, essa relação arte, literatura e arte como trabalho em alguns minutos, poucos.
Ah, então, resumindo. É isso, a gente vive num país que você, ainda quando você fala em artista, é esse lugar ainda do mangue, de uma dificuldade, do... Né? Ou você é um artista de massa que ganha milhões, ou você tem que ser um artista fodido. E aí você tem que ficar pensando o tempo todo em estratégias de como que você vai conseguir dar conta, né? Porque as pessoas, ao mesmo tempo que elas valorizam esse lugar artístico, elas descredibilizam. Elas o livro é a última coisa que uma pessoa compra numa feira. Já parou pra pensar?
Sim.
A gente endeusa o livro, né? As pessoas não querem emprestar o livro, elas preferem deixar na estante pra ninguém ler. Mas elas não vão investir nisso, né? Uhum. Não, e não tem. Muitas vezes você vai comprar a primeira comida, depois o acessório e o último é arte.
Uhum,
o último você vai comprar um. E aí a arte vai ficar. Quando a pessoa ainda vai comprar, ela vai precificar sobre o olhar dela, né? Então isso é muito complexo. E a literatura fica muito nesse lugar, ao mesmo tempo que as pessoas não investem, que elas endeusam. Então o que é literatura é. Ainda tem esse lugar elitista, sabe? De quem escreve, quem é referência de escrita. Por mais que a gente ainda tá conseguindo um ou outro, mas é sempre um de cada, né? Você não tem 10 concepções, 10 senhoras maravilhosas que escrevem. E eu conheço pelo menos umas 30, né? E a mesma coisa uma pessoa jovem, enfim. Você só precisa de uma pessoa assim, né? Eles não querem...
A cota, né?
Já colo. E aí... É esse lugar de você...
Tem 2 minutos.
Você colocar a escrita só sobre uma intelectualidade, né? Então, por exemplo, assim... um trabalho acadêmico tem valor dentro de um lugar, né? Um best-seller tem valor, mas uma escrita periférica, né? E aí essas pessoas só podem, por exemplo, estar numa marginalidade, num sentido também de não acesso, sabe? Então eu tenho tentado pensar sobre isso e reverter de diferentes pequenas estratégias, claro. Seja ganhando um edital, seja fazendo acesso democrático pela biblioteca. Então, assim, aqui a gente tem a não burocracia dos livros, então tira essa ideia, né, de se você é uma pessoa tem que ler um livro em tanto tempo, pegue, leia e devolva quando puder. Então cada um vai levar um tempo pra ler, e se o livro sumir, eu entendo que ele foi passado muitas vezes, que é uma boa história, ou que aquela pessoa gostou e precisa ler ele de novo em algum momento, entendeu? Então pra mim é um pouco disso, sabe? De democratizar a literatura, fazer ela virar um acesso, e fica tudo junto, misturado na arte, porque você vai integrando. Então tá rolando o circo lá na frente, às vezes vai ter uma oficina de grafite, um beatbox, uma ukulele, isso vai tudo se misturando junto. E as crianças aqui vão entendendo o que é isso, né? Ler, escrever e o direito de ter acesso. Ah, já que a gente não pode ir até o Sesc, a gente tenta fazer o Sesc, mini Sesc aqui na biblioteca.
Perfeita. Meu, muito legal. Conheçam aqui. Biblioteca Conto de Fadas Periférico, em Praia Grande.
Isso.
Né? Em qual
no
bairro? Insta,
no Caiçara. A gente tá aqui no fundão da Praia Grande e é lá do Praia. E tem uma aqui bem na área dos bangalôs. Venham ver a dicotomia social aqui.
Amo! É sobre isso, falar o que precisa ser falado, né? Onde que te encontra no Instagram?
Eu tô no @lua, tracinho embaixo lá, que eu esqueci o nome, Bonde das Pretas, e @contodefadas, tracinho lá, periférico.
Maravilhosa. Obrigada, meu amor. Foi muito bom te ouvir. Muito bom.
Eu que agradeço.
Ai.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Que delícia esse programa essa semana. Muitas coisas aí pra gente absorver, digerir e deixar semear, né? Deixar brotar aí várias reflexões. Muito bom ter participado da Rio Innovation Week. Muito bom poder escutar a Flora contando da Flip. E é isso, galera. Segue a gente lá no @horadosabá.com.br, @horadosabá no Instagram, Hora do Sabá no Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcast. E não esqueça, a nossa grande casa está na horadosabá.com.br, e o nosso objetivo aqui é exaltar a conquista da mulherada, elas que são arteiras e fazedoras, realizadoras de sonho. Volto com vocês a semana que vem. Um beijo e obrigada por permitir que eu entre na casa de vocês toda semana. Fui!